Bem-vindos a mais um De Olho na Bolsa, o podcast de renda variável da Novos Capital. Eu sou o William Araújo. Hoje estamos aqui com o nosso economista-chefe Tomás Goulart, Adail Garcês, analista micro, e o Vitor Barros, também analista micro. Tudo bom, pessoal?
Opa, tudo bom, gente?
Tudo bem? E aí, pessoal, tudo bem?
Então, aproveitando até a presença do Tomás Goulart, acho que seria legal assim, a gente falar sobre algum assunto que contextualizasse o macro com o micro, né? O que seria legal a gente falar, Tomás?
A gente pode comentar um pouco sobre commodities, né? Porque é um assunto muito macro, é uma classe de ativos muito, muito tradada a mercado, e o Brasil, que é um país exportador de commodities, está muito, muito, muito conectado com as empresas que têm capital aberto aqui no país, né? As principais empresas do país com capital aberto, elas são empresas de commodities, né? Então, o que a gente pode falar é que a gente passou por um ciclo recente de recuperação econômica no pós-Covid, processo de vacinação, processo de reabertura, políticas econômicas muito expansionistas. E na recuperação econômica, você sempre, uma classe de ativos que mais se beneficia quando você tem o início do ciclo e a existência de ociosidade na economia, é a classe de ativos de commodities. E não foi nada diferente disso que aconteceu desde o momento que a gente começou a olhar a perspectiva de recuperação econômica do Covid. Então a gente tem como um dos destaques dentro de commodities e dentro da Bolsa Brasileira, você tem a parte de minério de ferro, né, que é muito ligado ao crescimento, não só chinês, mas ao crescimento mundial, e que tem aí na Vale o seu ativo mais visível, né, Adair?
Isso. Você olha o minério de ferro ali no final do ano passado, ele estava ali na casa dos $100 por tonelada, e chegou a bater ali quase 230 pouco tempo atrás, né? Você pega as siderúrgicas brasileiras, Gerdau, Usiminas, CSN, todo mundo saiu de uma margem ali dos 10%, 15%, para estar indo para 35%. A gente provavelmente vai ver nesse segundo tri outro recorde de margem EBITDA. Então, acho que, assim, se você for olhar essas empresas nos últimos meses, elas realizaram bastante o preço, caíram 30%, que a gente está chegando num momento ali de, putz, o que vai acontecer com esse ciclo, né? Ele continua ou vai ser um voo de galinha ali? Eu acho que o mercado está muito olhando para a parte de reabertura da economia, empresas de varejo, mas com um olho ali nas commodities, tentando entender o que vai acontecer com isso para frente. Eu acho que é um pouco do que a gente quer trazer aqui. E aí, para o pessoal não brigar com a gente ficar dentro dos 15, 20 minutos ali do podcast, a gente acho que pode ser legal falar do minério em específico para poder exemplificar o setor aí no Brasil.
Então, vamos primeiro pensar no mercado de minério no mundo, né? Pensando numa perspectiva de oferta e demanda, que é quando ele deixa de ser um assunto macro e passa a ser um assunto específico de oferta e demanda por esse produto. Quem é o principal consumidor, quem é o principal produtor, quais são as perspectivas de produção à frente, qual é a perspectiva de demanda à frente. Fala um pouco para a gente sobre esse assunto, Adail.
Exatamente. Apesar do minério de ferro ser usado para fazer o aço, que está muito ligado à economia, não é necessariamente a economia brasileira, né? Então, se olha o mercado de minério da parte de supply, né, de extração de minério, você tem aí basicamente quatro grandes players que fornecem 70% do minério transacionado do mundo, né? Que é 70%, 60%. Você tem ali a Vale, que é a brasileira, a Rio Tinto, a BHP e a Fortescue, que são as três principais australianas. E do lado da demanda, você tem China demandando 60% do minério transacionado do mundo. Então, assim, isso daí é só para dizer que você quer entender como que funciona esse mercado, as principais variáveis é produção no Brasil, já que a Vale, devido aos acidentes passados, né, ela ainda está tentando retomar uma produção que ela já teve, e do lado da demanda você tem China como outra principal variável, visto que na parte de produção você tem as australianas ali, de certa forma, com uma produção um pouco mais constante. Então são essas duas principais variáveis. E aí, quando você vai olhar a demanda da China, né, acho que assim, é basicamente, principalmente, cerca de uns 30% ali em infraestrutura, 20% maquinário, e aí é parte, mais 30% de construção, né, que esses 30% acaba sendo meio a meio ali residencial e não residencial. Eu acho que dando um panorama ali do minério, é basicamente isso. E aí você entra um pouco no o que a gente está vendo agora, né? A China ali durante a pandemia, enquanto o mundo inteiro, de certa forma, parou um pouco a produção de aço, a China acelerou não só a produção de aço, mas como adquiriu muitas commodities, né? Um pouco no intuito ali de se suprir para eventualmente o que ela teve que fazer, um incentivo fiscal. Que vai muito na parte de incentivar a construção, incentivar, enfim, consumo. E aí, agora mais recentemente, você viu o resto do mundo voltando, a consumir.
Então está faltando aço no mundo, de alguma forma.
Exatamente. O que aconteceu? Essas siderúrgicas ao redor do mundo, pararam de produzir. Você vê isso muito evidente no preço do aço nos Estados Unidos, principalmente o aço plano. Pararam e normalmente para você religar uma siderúrgica acaba demorando, principalmente siderúrgicas de alto forno. Tem que fazer manutenção, não é uma volta rápida. E é uma cadeia que trabalha com um certo estoque ali. Esse estoque acabou e voltou muito rápido a demanda. Então, enfim, você demora um tempo até normalizar isso na cadeia. Você juntou isso com, putz, problemas logísticos. Você chega, por exemplo, cara, hoje em dia preço de container explodiu, preço de frete terrestre explodiu. É um negócio que vocês acabam vendo muito bem da parte de inflação, né? E tiveram vários, de certa forma, mini acontecimentos que, putz, foram, de certa forma, um trigger ali e impulsionaram o preço das commodities para cima.
Como a gente foca muito no que é crescimento chinês, né, para explicar o preço de commodities, porque se você for olhar nos começos dos anos 2000, o último ciclo de commodities, você tinha muita aumento da demanda explicado justamente pelo consumo chinês. E um caso atual, apesar de o início do processo de recuperação econômica global ter sido gerado por China, e a gente olhar muito para a China, mas você tem uma perspectiva de pacote de infraestrutura nos Estados Unidos, que vai gerar uma demanda bem significativa por commodities. Você tem a perspectiva do que vai acontecer no pacote de infraestrutura verde também, que porventura vai acontecer na Alemanha. Então, deixou de ser só um ativo ligado à China e passou também a ser um ativo ligado a esses outros países. Só que houve falta, apesar da a China não parou a produção. Os outros pararam. Quando viu, estava todo mundo querendo consumir, tinha falta no resto do mundo, na China nem tanto. Mas criou uma desadequação global entre oferta e demanda, né? E aí isso daí jogou os preços muito para cima. E para frente vai depender do que a gente vai ter de crescimento futuro. Tanto de oferta quanto de demanda. O que a gente pode falar do crescimento da demanda é que vai ser uma função do que acontecer com as políticas econômicas, política monetária e política fiscal. A gente já vê o mundo de alguma forma mudando o eixo da política monetária, né? Alguns bancos centrais retirando os estímulos, mas a perspectiva é que para o ano que vem eles ainda vão seguir sendo expansionistas. Em termos de política fiscal, tem que ver o que vai acontecer com o pacote de infraestrutura nos Estados Unidos, se a Alemanha vai fazer um pacote de infraestrutura verde ou não. E do lado da oferta, tem algo a entrar que vai fazer com que equilibre essa oferta e demanda, tanto minério quanto ou, então, na parte siderúrgica?
Não no curto prazo. Assim, o que acaba de certa forma restringindo a cadeia, você pode. Siderúrgica é mais fácil de você construir uma nova, mas se você não consegue achar uma mina de minério de uma hora para
Os
outra.
projetos são bem longos.
Os projetos são longos. Você quer começar um projeto novo, ele vai começar daqui a 5 anos. E
E
assim.
são países assim que não têm infraestrutura nenhuma na maioria das vezes. São locais que são difícil acesso, não têm acesso a porto. Essas oportunidades não são muito prevalecentes, né?
Assim, o minério ele tem uma questão específica ali da qualidade do minério, né? Basicamente, você pensa grosseiramente falando, numa pedra que tem um teor de ferro e você quer um teor elevado para você ter uma produção razoável ali de aço. É, o teor padrão ali é 62%. E você não acha minas que tenham minério com 62% para cima com facilidade? Você tem isso aqui no Brasil, em Carajás, é a mina de ouro da Vale. Você tem bastante na Austrália, mas ao redor do mundo você não tem muito. Você tem se mandou na África, mas, putz, isso daí é uma história que tá há 10 anos, 15 anos.
Em qual localidade da África? Não deve ter nem, nenhuma infraestrutura criada lá para você conseguir extrair esse minério de ferro, seja de estrada ou de mineroduto, para você carregar da mina principal para o porto. Então, apesar de ter 10 anos, não tem a infraestrutura, ou já construíram a infraestrutura para isso?
Não, exatamente. O maior problema é por onde que eles vão
Escoar.
escoar o minério ali de Guiné. Então, assim, teve a questão lá atrás que o direito de explorar essa mina havia sido vendido para Vale, por um intermediário que comprou do ditador de Guiné. E a Vale perdeu esse direito logo depois. É uma parte bem nebulosa ali a questão de Simandu. Se eu não me engano, ela acaba. Na conta da maioria das pessoas, ela começa a produzir alguma coisa só lá, para quase 2030. Então, curto prazo, assim, não é um negócio que se preocupe. Então, você tem a oferta que está variando hoje é basicamente o ramp-up, o aumento de produção da Vale, que está tentando voltar ali com as minas, com a produção que ela tinha antigamente. E aí também é um negócio que, assim, você tem riscos, né? Qualquer deslize ali. Deslize no sentido de dificuldade operacional de voltar com essa produção, putz, é um mercado que está apertado e qualquer coisinha joga os preços das commodities para cima.
Então, a não ser que a gente tenha uma desaceleração grande do mundo, esses preços mais elevados, de minério de ferro, eles vieram para ficar aí por um período ainda, né?
Isso, o que todo mundo acaba ficando de olho é o que que vai ser esse tightening da China, né? Essa retirada de estímulo. Você tem do resto do mundo, né? Você vê o plano de infraestrutura nos Estados Unidos, você vê a questão da Alemanha, e da parte da China, o pessoal estava muito de olho, até porque nos anos anteriores, né, foi sempre China guiando demanda. E o que a gente tem visto ali é inflação relativamente sem surpresas, né?
Na própria China.
Na própria China, a preocupação era de inflação explodir e o governo acelerar essa retirada de estímulos, um negócio que a gente não tem visto.
É, porque você tem uma questão na China da diferença do que é o preço no atacado, né? O preço ao produtor, o preço ao consumidor. O preço ao produtor, assim como em qualquer lugar do mundo, está subindo a dois dígitos. Isso não foi repassado no preço ao consumidor. O preço ao consumidor segue ali é bem baixo, você tem uma questão de alimentação que não foi pressionada. Isso daí te diz que o governo chinês, tanto o PBOC quanto a decisão de fazer investimento público, que aí vai ser dado por governos locais, com a partir da orientação do governo central, isso aí te diz que eles podem ter cautela na retirada de estímulos e não necessitar correr para fazer uma redução desses estímulos econômicos, mantendo a atividade econômica mais ou menos no patamar atual.
É, o negócio que corrobora com isso, né? Você tem quinta-feira agora, é o centenário do partido. E, enfim, o governo não tem nenhum interesse de ter economia desacelerando nesse momento, né? O que a gente tem visto ali, tem tido bastante discussão, é com relação a corte de produção, né? O governo tem sido muito vocal, ainda mais nesses patamares de preço de commodities, que eles estão incomodados com o preço, só que aí os argumentos são: a gente vai controlar os especuladores, a gente vai proibir de circular notícia de aumento de preço.
Eles não tiveram capacidade de jogar o preço para baixo significativamente. Eles
É.
controlaram a alta só, né, com isso.
É, o minério estava. O futuro estava estourando ali os 200 e cacetada de preço, ele deu uma caída legal, mas, assim, na prática não teve nenhuma medida efetiva. Eles cortaram produção em Hebei, que é o hub de produção de aço na China. Mas o que você viu foi... Eles cortaram produção em Hebei ao mesmo tempo que estavam comissionando novas siderúrgicas, né? E aí o que a gente viu, na verdade, foi só essa produção que era feita em Hebei, ela indo para outras siderúrgicas em outras províncias na
Por uma
China.
questão de poluição, de redução de poluição.
O governo tem usado esses dois argumentos de, pô, tô incomodado com o preço de commodity, tô incomodado com poluição, mas na prática, quando você vai olhar ali produção de aço no final do dia, não é nem que não tá alterando, tá aumentando, né? Você teve ali no mês de abril o high histórico de produção de aço na China. O mês passado, de maio, um pouquinho abaixo só, então a produção tá na alta lá.
Com esses preços muito elevados, você não tem incentivo a não produzir, né? Só se você controlar demais a cota de produção de cada empresa. Mas preço elevado, você incentiva um aumento de produção. Talvez seja até isso um dos argumentos do governo chinês. Ele começa a retirar a produção de algumas regiões para não fazer um ciclo de superprodução, de aumento de estoques do produto, né?
É que aparentemente, assim, quando você mencionou a questão de estoque, você olha o estoque lá, os estoques de minério e de aço estão relativamente baixos. Então, assim, é que China acaba sendo uma caixinha preta, você tem que tomar cuidado para ver se você não está comendo bola e nada. Mas você olha a produção no high, os estoques embaixo, o aço está sendo consumido, né?
No
E.
mundo, né? Não só na China.
Até na verdade, ela tem exportado. Uns anos atrás ela exportava muito e hoje em dia ela chegou a ficar net importadora, né? Então está sendo muito consumido internamente até. O que o governo tentou fazer ali para tentar dar, de certa forma, dar uma controlada até no, nos preços do aço, porque aço como um todo está caro no mundo inteiro, é tirar incentivo do chinês exportar para ele vender só internamente o aço. Você tinha antes incentivos de exportação que foram retirados. E agora estão começando a conversar até de taxar a exportação, desincentivar mais ainda, para tentar fazer com que aquele aço fique dentro da China.
E pensando na ótica do consumo também, como é que funciona a dinâmica? A importação é relevante? A gente vê alguns dados recentes que mostram aumento na importação, é mais um mercado local? Como é que.
Esse é um ponto legal que, assim, até cada aço vem de um lugar, né? Basicamente, em grosso modo, você tem o aço longo, que é o vergalhão, e o aço plano, que é usado mais para maquinários. E o aço plano, normalmente, ele é usado como referência o preço do aço na China, que costumava ser importado para cá. Quando a gente olha nos dados da SESC, os dados do mês passado, a gente viu um aumentozinho de importação. Só que é uma leitura um pouco difícil de ser feita, porque quando você faz a compra, você tem um tempo ali para o aço ser produzido e eventualmente ser entregue. Então, esse aço que está entrando agora é um aço que foi negociado há 5 meses atrás. O que a gente tem visto mais nas conversas agora é que está muito difícil cotar aço. O mercado tem comentado muito sobre, putz, o preço de importação, que é basicamente quanto custa o aço aqui dentro, por quanto custaria comprar ele na China, pagar o frete, pagar os impostos e trazer para cá? Ah, o aço aqui dentro está muito caro, está 30% mais caro do que comprar na China. Mas parece que não está fácil achar alguém para te vender, entendeu?
Daí eu até tentando entender um ponto, essa questão de importação e como é que tem essa dinâmica de preço, né, do aço externo. Como é que fica a margem das empresas aqui internamente, principalmente olhando para as siderúrgicas, dado esse aumento todo do preço? As margens aumentam, eles conseguem repassar preço, como é que fica essa dinâmica?
O setor siderúrgico, né? Putz, o Tomás, que olha a parte mais macro, esse bobeça, com certeza vai saber muito mais que eu, mas foi um setor que sofreu muito nos últimos anos, né? Com desaceleração de Brasil. Se depende muito. O setor siderúrgico, ele tem uma alavancagem operacional muito forte, ou seja, as usinas, elas têm que estar rodando um certo mínimo de produção. Que abaixo daquilo, o lucro cai muito. Então, o setor sofreu muito nos últimos anos. Você chegou a ver eles nas margens ali de 10%, até abaixo disso de margem EBITDA. E você teve ali no último tri, no primeiro tri de 21, chegando a 30 e poucos por cento. E provavelmente nesse segundo tri a gente deve ver margens ainda maiores. Terceiro tri já começa a ficar um pouco mais nebuloso, mas provavelmente margem flat. O terceiro tri ainda deve ser muito bom. E o quarto tri é que aí é a questão, né? O quanto que esse momento vai se perpetuar. A nossa percepção é que continua forte para o momento. Talvez os preços comecem a dar uma estabilizada, mas parte de volume, de demanda de aço, a gente está relativamente bem otimista aqui com a economia doméstica do Brasil. A gente tem visto aí o mercado inteiro revisar mês atrás de mês, PIB para cima, né? Mas aí, assim, eu acho que, para concluir, é basicamente se esse setor, se esse ciclo continua ou não, é ficar de olho em inflação, né? Assim, vai ser um crescimento com inflação ou sem inflação pressionando muito? A gente está vendo agora a inflação, Tomás pode falar muito melhor, né? Mas inflação na parte de salário. Putz, isso é temporário ou não? Porque tem muita gente que recebeu, principalmente nos Estados Unidos, receberam auxílios grandes e tem menos interesse, tem menos incentivo, melhor dizendo, para voltar a trabalhar. Você tem inflação ali muito por conta do que a gente mencionou rapidamente de problemas logísticos. Putz, container está super caro, porque você tem vários portos ainda que estão fechados. O frete terrestre ainda está muito caro. E aí, tirando esse problema logístico que vai se normalizar com o tempo, tirando essa pressão salarial por conta dos auxílios que também vão sair com o tempo, o quanto de inflação vai ficar no final, eu acho que...
Quando você olha ciclo econômico, né, as commodities elas tendem a subir muito no momento do ciclo que é inicial, né, que você tem muito capacidade ociosa, que você vai crescer acima do potencial por um tempo até consumir essa capacidade ociosa. E ela deixa de ser um ativo interessante quando você consome essa capacidade ociosa e você começa a ter crescimento acima do potencial virando inflação. Só que quando isso acontece, o mercado antecipa que os bancos centrais vão subir juros e de alguma forma você vai começar a retirar estímulo, porque justamente como você falou, inflação. A gente está tendo inflação no mundo, aí tem uma dúvida se é um fenômeno temporário ou não, né? Se é um fenômeno mais permanente. Se for um fenômeno mais permanente, você vai ter retirada de estímulos que futuramente vai significar que a economia vai crescer abaixo do potencial. E aí esse é um ambiente ruim para commodities. Então a definição é essa mesma, saber se a inflação é permanente ou não, porque aí vai te dizer a quantidade de estímulo que vai seguir na economia.
E aí você vê o medo do mercado disso muito claro nos preços das siderúrgicas, que realizaram aí 30%, 40%.
Desde o momento que saiu um dado de inflação mais alto nos Estados Unidos, né?
Isso, e o Fed mostrando uma postura mais hawkish, né, mais autista ali com juros. Então acho que assim, o cenário como um todo é mais ou menos esse, né? Eu acho que a ideia aqui foi mais levantar essa bola para discussão, que é um assunto que está sendo muito discutido aqui internamente.
Muito obrigado a todos, então. Com isso, a gente encerra mais um episódio do De Olho na Bolsa. Queria agradecer a presença de todos e até a próxima.
Até a próxima.
Valeu. Até a próxima.
A Novus Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novus e tem caráter meramente informativo. A Novus utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novus, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novus recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.